Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Chegando aqui com mais um capítulo da história Sons do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso programa. Aí onde você está, chegando sempre no horário previsto nas mais diversas rádios onde o Sons do Brasil é apresentado. E hoje estou recebendo um grande amigo aqui de longa data. Inclusive fazia bastante tempo que não nos encontrávamos, mas hoje estamos aqui para a gente bater um papo e apresentar um trabalho maravilhoso que vocês vão ouvir aí daqui a pouco. E eu já quero trazer meu amigo aqui para a gente poder bater esse papo, o contrabaixista, compositor, educador, produtor musical e arranjador Paulinho Oliveira. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Serginho, é uma honra muito grande participar do programa. E uma honra extraordinária estar falando com você depois de tanto tempo que nós não nos encontrávamos. Muito legal o programa, eu já tive a oportunidade de escutar alguns. Assim, é uma coisa que eu recomendo e quando eu posso eu tô ligado também, cara. Muito legal, muito legal. E o prazer de estar falando com você, isso é fantástico.
Muito obrigado, Paulinho. Paulinho, que tem uma história muito grande na música. O Sons Brasil, às vezes, a gente traz alguns nomes que o pessoal fica falando assim, rapaz, quem é? Quem será? Que trabalho esse convidado tem para nos apresentar? Mas vocês vão ver que Paulinho tem muita história e um trabalho muito bacana, focado aí no jazz. A base de trabalho do Paulinho é o jazz, mas que ele bota muito daquela brasilidade que ele tem no sangue aí para que a coisa aconteça. Paulinho, para a gente poder dar início, vamos apresentar o Paulinho Oliveira, nascido no Rio de Janeiro, 62 anos. Quanto tempo de carreira? Nem vou falar, o Paulinho vai falar isso, porque tem muita estrada trilhada aí. Faz essa breve apresentação para a gente, Paulinho.
Então, Serginho, são 45 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com um baile no Rio de Janeiro com 15 anos. Naquele conjuntinho de rua que nós montamos ali, tava aquela coisa toda. E com 17 anos, aí sim, começou a coisa valendo. Eu fui trabalhar num conjunto, num subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Bangu, e lá eu tive o meu primeiro cachê. Então, a partir dali, até hoje não parou mais, cara. A coisa entrou no sangue e não saiu nunca mais. Então, nessa brincadeira, aí já vão 45, 46 anos de carreira. E assim, muito agradecido a Deus por viver da minha arte. Eu só tenho que agradecer muito a Deus.
Isso é o interessante, não é, cara? Essa gratidão, né, a tudo que acontece, que muita gente acha que tá acontecendo nada mais do que obrigação. É claro que depende muito do trabalho e da correria que a gente faz atrás em busca daquilo que a gente quer e acredita, mas aquilo que vem acontecendo, rapaz, quando você consegue subir um degrau dentro daquilo que você busca, é uma vitória que a gente tem que vibrar mesmo, porque é tudo tão difícil, né, cara, nessa vida da gente.
É verdade.
Mas, Paulinho, 45 anos, e olha, já abrindo o leque aqui para vocês entenderem, quantos anos como baixista da banda Fundo de Quintal, os mestres do samba do Brasil, que é referência para muita gente, cara?
Serginho, agora em 2023, em 5 de fevereiro, vai completar 28 anos que eu trabalho com o Fundo. E assim, eu falo isso com muito orgulho, porque você trabalhar no mesmo lugar há 28 anos e ainda mais se tratando de música, de grupo, de gig musical, realmente é complicado. Mas eu acho que eu consegui firmar meu pé com muito profissionalismo, com muito agradecimento a eles, sabe, desde o início, a maneira como eu fui recebido. Então, hoje em dia é assim, nós somos amigos. É assim que eu vejo o meu trabalho com o Fundo de Quintal. E foi uma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida. Realmente foi uma mudança. Essa mudança, no final das contas, me trouxe para São Paulo também, para morar em São Paulo, uma coisa que eu tinha uma vontade muito grande. Então, assim, eu sou muito grato ao Fundo de Quintal. E só botando uma vírgula, antes eu saí da banda da Alcione para ir trabalhar com o Fundo de Quintal. Eu fiquei trabalhando com a Alcione, eu acho que 7 anos, mais ou menos. Foi um aprendizado também muito legal, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho.
Com certeza, Paulinho. Bom, mas a gente já deu uma abertura na apresentação do Paulinho Oliveira durante o programa. A gente vai contar muita história. Mas, Paulinho, eu queria já começar a botar um som aqui no pedaço. Então, vou pedir para você indicar uma música sua aí para a gente poder dar o start, dar a partida na parte musical do Sons do Brasil 374.
Beleza, Serginho. A primeira música que eu vou apresentar para vocês, ela se chama Chance. É sorte em francês. Eu compus essa música no Rio Sena, numa excursão do grupo Fundo de Quintal pela Europa, e nós fizemos um show num barco, passeando pelo Rio Sena, e teve um momento que antes do show, né, o barco estava andando, e nós paramos quase em frente ali à Torre Eiffel, e veio essa melodia na minha cabeça. Isso foi em 2017, 2018, e eu guardei essa música, guardei essa melodia, e agora, coisa de duas semanas, eu comecei a gravar. E eu achei uma coisa interessante, eu pensei comigo, não, eu não vou gravar, eu não vou colocar piano, não vou colocar guitarra, vai ser tudo contrabaixo, vai ser um momento meu, bem íntimo. E programei uma percussão e eu espero que vocês gostem do Chancé.
Vamos nessa então, dando início na parte musical do Sons do Brasil 374, Paulinho Oliveira e a música Chancé. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo.
Thank you.
Estamos de volta depois de Chancê com Paulinho Oliveira. Paulinho, na primeira parte desse bloco aqui, falamos aí do trabalho seu com Fundo e Quintal e você citou que trabalhou com Alcione antes disso. Ou seja, Fundo e Quintal, você tá com eles, é o maestro da banda, né? Aquele cara que direciona os músicos no palco. Mas, antes disso, vamos falar, não só com Alcione, você já trabalhou, ou pelo menos gravou, fez várias coisas com muitos artistas da MPB, não é? Dá uma pincelada pra gente nesse trabalho aí, off Fundo de Quintal, aquilo que o Paulinho também trabalhou como músico para vários artistas.
É, tá legal. Deixa eu só falar uma coisinha para você, que agora eu não faço mais a direção musical do Fundo de Quintal. Então quem tá fazendo agora é o meu queridíssimo Vitor Souza, é o violonista, e eu parei porque eu queria me dedicar mais realmente ao meu som, à minha carreira. Então eu falei, bom, agora deixa eu pendurar a chuteira da direção musical, eu fico como músico e vou ajudando também onde eu posso, né? E agora vamos lá. Eu trabalhei com a Alcione durante 7 anos. Foi uma das maiores escolas musicais que eu tive na minha vida. A Alcione realmente é uma artista extraordinária, sabe? Uma pessoa sensacional, uma pessoa que me ajudou. Eu cheguei a ser diretor musical da banda dela durante algum tempo. Foi engraçado que ela virou para mim, o produtor dela, né, que tocava violão, que era o diretor musical e também produtor, resolveu sair porque ele começou a produzir muita gente. E ela virou para mim e falou, Paulinho, esse menino, você agora vai ser o meu diretor musical. Serginho, quase que eu desabei, entendeu? Falei, que é isso? E assim, ela me deu um maior apoio, o pessoal da banda na época, putz, eles me deram um apoio danado e assim, a peteca não caiu, graças a Deus. Mas foi uma experiência muito legal. Agora um detalhe, rapaz, que eu vou falar para você interessante, assim, com relação à carreira, né? Lembra que eu falei que eu comecei a minha carreira com 15 anos e que eu acho que com 16 anos eu ainda estava tocando nesse conjunto dos amigos do bairro lá de Guadalupe. Eu nasci em Guadalupe, no subúrbio do Rio, e lá nós montamos um grupo. Eu, Sérgio, Eduardo, Edu e nosso querido Júlio. E teve um dia, rapaz, que eu fui num clube, num outro bairro, e fui ver um baile de um conjunto chamado Johnny Maza. E eu fiquei encantado, Serginho, quando eu vi aquele grupo tocando. Eu falei, nossa, eles tinham um jogo de luz fantástico, aquelas luzes, aqueles estroboscópios que ficavam tremendo e você no palco parecia que você era um robozinho, uma coisa extraordinária, cara. E a banda, um som, cara. Aí eu olhei, eu falei, nossa. Naquele momento ali, Serginho, eu pensei comigo, lá dentro, eu falei assim, eu ainda vou tocar nesse conjunto. Isso foi em 76. Serginho, em 82, eu tive um convite às 2 horas da manhã para ir tocar no Johnny Maza, fazer um teste do conjunto. Se eu fosse aprovado, eu ia ficar. E quem foi me chamar, que bateu na minha porta às 2 horas da manhã, foi o próprio Johnny Maza e o guitarrista dele na época, que era, hoje em dia, né, o meu irmãozão, um grande produtor de samba, que é o Jorge Cardoso, o mesmo que era produtor da Alcione, diretor musical. Ali começou a nossa amizade. Então foi uma coisa interessante. Eu fiquei olhando e tal, eu falei, eu queria tocar nesse conjunto. E eu fui tocar em 82 e toquei durante algum tempo nesse conjunto. Lá, e engraçado, uma curiosidade, nesse conjunto passaram-se grandes músicos. Théo Lima tocou bateria lá durante muito tempo, Jorge Cardoso, produtor, Paulinho Trompete. E lá passou muito músico fantástico, né, para aquele conjunto ali. Era um conjunto, cara, que eu vou falar para você, era muito bom, rapaz. O swingueiro que tinha aquele conjunto. Agora voltando, né? Então eu trabalhei com a Alcione durante esse tempo, viajei, fiz a minha primeira viagem internacional com ela. Meu sonho era conhecer Nova York, era conhecer um clube de jazz, e quando eu desci em Nova York eu chorei, Sérgio. Te confesso que eu chorei de emoção. Aquele moleque lá de Guadalupe com 15 anos estava desembarcando em Nova York, cara, tocando com uma, bom, na minha opinião, sabe, uma das maiores cantoras do mundo. E a partir daí, da Alcione, do próprio Jorge Cardoso, que ele é meu pai musical, eu falo isso para todo mundo, aí eu comecei a gravar com o Zeca, gravei com o Martim da Vila, um grupo de Santos chamado Da Melhor Qualidade, João Nogueira, eu tive a honra de gravar um dos últimos CDs dele, Calbi Peixoto. Fiz uma turnê com o Calbi e com a Ângela, assim, o Calbi, até hoje eu acho que tem que tirar o chapéu, porque um cantor com quilate daquele é muito difícil encontrar. Bete Carvalho, eu fiz os últimos shows da Bete em vida eu tive a honra, o prazer de fazer. E assim foi, vários grupos, assim, de gravação. Eu acho que todos os CDs de 95 para cá do Fundo de Quintal eu gravei. CD, DVD, e tive a honra também de produzir o DVD que foi feito no Cacique de Ramos. Foi, assim, uma coisa bem legal. Eu curti muito e fiquei muito feliz pela confiança deles. E me concedeu, assim, o prazer de fazer aquela produção musical.
Haja história, hein? Paulinho, temos aqui no programa o momento Pitaco Sons do Brasil. E eu vou pedir licença para você, eu vou dar o primeiro pitaco hoje, tá bom?
Claro!
Estamos trazendo uma música chamada Amor Distrital, da banda RA23. É uma banda de Brasília, uma banda de reggae. E nós recebemos aqui o trabalho deles pelo nosso e-mail. Ouvimos e vamos apresentar para os nossos ouvintes essa sonzeira aqui, galera nova que está começando. E a gente volta depois no segundo bloco para a gente continuar esse papo aí que tá gostoso. Vamos lá então, Amor Distrital com RA23. Voltamos daqui a pouco.
Naquele L ou nos bomba do Guará. Gosto tanto de você, mozão, a garota mais bonita do Vajão. Fico feliz, tão radiante, quando eu te levo pro Flamengo ou pro Núcleo Bandeirante. O mundo cria outro sentido quando eu passeio com você no shopping do Valparaíso. Agradeço ao Senhor quando tu desce na estação arniqueira do metrô. Se bate a fome, fome da planta, a gente vai tomar um caldo lá na feira da Ceilândia. Ah, ah, ah. Lá na feira da Ceilândia. Ah, ah, vejo seu rosto, o sonho mais bonito, sonhado por Dom Bosco. Tamo junto em São Sebastião. Você tem asas, eu só tenho a passagem do busão. Chegando à tarde lá na Rodô, Pastel Viçosa como sempre me salvou. No outro dia, pra variar, vou de camelo dar rolê no Lago Paranoá. Se bate a fome, fome da planta, a gente vai tomar um caldo lá na feira da Ceilândia. Ah, ah, ah. Lá na feira da Ceilândia. Da planta, pego o metrô e volto lá pra feira da Ceilândia. Ah, ah, ah. Lá pra feira da Ceilândia. Ah, ah, ah.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Segundo bloco dos Sons do Brasil na área. Estamos hoje aqui recebendo Paulinho Oliveira. Paulinho, acabamos de ouvir Baião de Quatro, que tem aquela pegada meio nordestina, trazendo um pouco daquilo. Como eu falei, o Paulinho é cheio de adequar as brasilidades dentro do jazz que ele faz. Fala um pouco de Baião de Quatro pra gente.
Então, Baião de Quatro é uma música que eu gosto muito. Assim, o baião é um ritmo extraordinário, né, Sérgio? Os ritmos brasileiros é uma coisa fantástica. E eu tenho estudado muito, eu tenho tentado explorar bastante. E Baião de Quatro, eu estava em Recife com um amigo, almoçando, e a gente estava comendo um baião de dois. E de repente, no meio do papo, começou a vir aquela melodia, assim, então eu pego o telefone, aí gravo, e vem um pedacinho, e depois eu chego em casa, eu dei sequência àquela melodia, e gravei Baião de Quatro. E o Baião de Quatro, eu tive o prazer de ter na bateria o Leonardo Carvalho e o piano do Cauã Félix. Só para vocês ficarem sabendo, inclusive, das pessoas que participam sempre do meu trabalho.
E, Paulinho, a gente retomando aqui, então, o papo. Já tocamos duas músicas que são suas, dos seus trabalhos. Paulinho, até hoje, lançou alguns álbuns, lançou DVD, tá com um projeto novo aí de um trabalho que está sendo produzido. Cara, vamos dar uma relembrada nisso. Se eu esquecer de alguma coisa, você me corrige. Mas o primeiro trabalho seu, que foi inclusive a época que eu conheci Paulinho Oliveira, o trabalho dele musical, que foi o Feito em Casa, que é o primeiro álbum dele gravado totalmente independente. Em 2007, o Paulinho gravou um DVD, que é o Entre Amigos, gravando com o trio que ele tinha na época. Depois, em 2013, ele gravou mais um CD, que é o Do Lado de Casa. Em 2017 lançou o terceiro CD, Caminhos, e agora você tá caminhando aí o quarto álbum, que é o Brasilidades, um jazz com gosto de Brasil. A sequência de trabalho do Paulinho é essa, né? Ou eu esqueci de alguma coisa aí?
Não, Sérgio, é essa mesma. Foi em 2005, Feito em Casa, o DVD que eu fiz no Alf Jazz, Entre Amigos. Foi uma experiência, assim, muito legal, porque você tem que fazer tudo, né? Então, eu estava tocando contrabaixo, eu estava vendo o som, eu estava preparando, chamando o afinador do piano. Então, você se vira nos 30 mesmo, você tem que fazer tudo e que tudo dê certo. Mas, graças a Deus, cara, assim, ficou muito legal o trabalho. Foi, basicamente, assim, eu aluguei o Alf Jazz para fazer esse trabalho, convidei os amigos e falei, olha, é um convite, mas todo mundo vai pagar para poder ajudar, senão eu não consigo pagar nada. Hein? E graças a Deus eu consegui lotar o Alf Jazz lá, assim, de pessoas conhecidas. Foi o que eu falei no dia, dos velhos amigos e dos novos amigos, né? Porque o amigo trouxe um, dois, o outro trouxe. E no final tava uma festa muito legal. Foi uma coisa muito gratificante esse DVD. Em 2013 foi o Do Lado de Casa, em 2017 foi o Caminhos. E uma particularidade, Sérgio, tudo eu gravo aqui, na verdade, né? No meu home studio. Porque também não tenho grana para ficar alugando estúdio, essa coisa toda. Então eu vejo assim, eu tento fazer o melhor que eu consiga fazer com o que eu tenho. Então é um trabalho bem artesanal, Sérgio. A gente falando mesmo é um trabalho artesanal. Porque você grava aí, você vê se o som tá legal. Teve uma música que eu gravei e o Léo ria muito, o baterista. Ele, poxa, cara, já é a terceira vez que você pede para mim voltar na sua casa para gravar. Falei, putz, cara, desculpe. Depois a terceira, aí o som ficou muito legal. E agora, como você falou, eu tô com esse projeto desse CD Brasilidades, um jazz com gosto de Brasil. Mas deixa eu falar para você o porquê desse título. Brasilidades é porque eu vejo que antes da gente pensar na música de fora, nós temos que pensar na nossa música, na riqueza musical que nós temos aqui. E que, assim, o músico de fora admira pra caramba e vem beber na nossa fonte. Essa é a verdade. Eu tenho essa experiência por conseguir viajar com o grupo. Você conhece músicos lá e os caras vêm em cima de você procurar saber. Ah, pô, aquela música, aquele samba, você tocou assim. Tem um baixista português que fiz uma amizade danada com o cara, porque ele, depois do show, ele com baixo na mão, na capa, assim, lá fora ele me chamou, pô, cara, eu sou fã do grupo e tal, mas essa música eu toco assim. Eu falei assim, não, peraí, aí eu peguei o baixo e ensinei a levada pra ele, putz, o cara virou meu amigo, e daí eu ensinei conduções de samba diferente pra ele, e ele já passou essa condução pra outros amigos baixistas de lá. Enfim, a conclusão que eu cheguei é que o pessoal curte muito, não é só o samba brasileiro, mas ritmos brasileiros. E o que eu vejo muito é que, às vezes, o próprio músico brasileiro, ele não dá tanta atenção assim o que nós temos aqui, que é uma riqueza extraordinária, rítmica e melódica, principalmente rítmica. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, que é muito voltado para essa coisa de Brasil, teve uma curiosidade. Eu estava na Teodoro, num luthier amigo, e ele virou para mim e falou assim: aí, Paulinho, quais são as novidades? E eu peguei o telefone, botei para tocar, ele pegou o fiozinho, ligou numa caixinha de som, e de repente entrou dois caras na loja, ficaram escutando, e de repente chegou um perto de mim, ele era um liceu, alguma coisa assim, ele chegou e falou para mim assim: poxa, essa música é sua? Aí eu falei assim: é. Aí ele olhou e chamou o amigo dele, e quando o amigo chegou, era um japonês, ele falou em japonês com esse cara. Aí ele virou para mim e falou assim: o meu amigo disse que o seu jazz é um jazz com gosto de Brasil. Pô, Serginho, cara, na hora eu fiquei arrepiado e eu falei: putz, que legal que uma pessoa que não é brasileira achou legal o que ele escutou. E foi muito taxativo, né? Um jazz com gosto de Brasil. Eu acho que precisava muito isso, né? O jazz nosso, cara, né? É um jazz com gosto de Brasil. Quanta coisa, o que o Hermeto faz aí, o que vários músicos fazem aí, com gosto de Brasil. Aí eu falei: putz, esse meu próximo trabalho vai ser Brasilidades, um jazz com gosto de Brasil. E esse é o último que eu vou lançar agora. A minha intenção é subir nas plataformas até meados de julho. Está em fase de mixagem, então eu vou devagarzinho, como eu falei com você, eu que vou mixando. Então, mas a minha intenção é, até meados de julho, conseguir subir nas plataformas digitais esse novo trabalho.
Paulinho, vamos mandar mais um som pra galera, depois a gente continua o papo. O que que tem aí na sequência?
Bom, nós temos Estrada Real. Essa música eu compus no sul de Minas, na Estrada Real realmente, ali no município de Cruzília, e eu estava andando por ela, inclusive, e pensando na vida. E de repente veio essa melodia e, logicamente, o título não poderia ser outro, né? Em Estrada Real eu tenho a participação do meu querido Davi Amâncio no piano, a bateria meu irmãozão Léo Carvalho, e na flauta o meu querido Léo Bernardo, carioca, lá carioca da gema.
Vamos nessa então, Estrada Real com Paulinho Oliveira aqui nos Sons do Brasil. A gente já tá de volta. We'll be right back. Voltamos agora depois de Estrada Real com Paulinho Oliveira. E, Paulinho, é interessante, falando desses trabalhos seus aí, você falou dessa coisa do um jazz com gosto de Brasil. Eu vou voltar lá no Feito em Casa lá atrás. Desde o início, você traz essa coisa mesmo da brasilidade no jazz, né? Você sente ali aquela pegada, aquela levada, claro, que é característica do jazz, né? Do instrumento ali costurando por entre os outros, vamos dizer assim. Mas em toda a sua música, a gente nota aquela pitadinha brazuca no trabalho, não é? Eu acho que vem dentro disso que você falou, que é mostrar que a música brasileira, quando você falou aí até que lá fora os gringos, eles são apaixonados, eles buscam, eles vêm beber da fonte da música brasileira, o brasileiro é que não faz muito isso, né? A gente nota muito que o brasileiro acaba não olhando muito para essa qualidade desse swing, dessa malemolência brasileira dentro da música. Você nota muito isso. Acho que quando você falou essa coisa que o músico lá de fora vem beber muito da nossa fonte, você abriu um pouco disso aí, que o brasileiro acaba não olhando muito para esse lado.
É, exatamente, Sérgio. E assim, é uma coisa que eu vejo com pesar isso, sabe? Você sabe que eu vou falar uma coisa aqui, e assim, sem citar nomes, não, não. Cada um, eu acho que tem assim, a sua maneira de conduzir. Há 3 semanas atrás, eu mandei um material para uma determinada situação de realização de um show. Mandei 3 vídeos que me pediram. Ah, você me manda um release, um perfil. Eu enviei e me responderam assim, poxa, mas o que a gente quer é uma coisa assim, bem jazz. Aí eu agradeci e pensei comigo, né? Nesse lugar, com certeza eu nunca vou tocar, porque eu dou prioridade às nossas coisas. Legal, o jazz americano é fantástico? É. Marcus Miller é extraordinário? É. Richard Bona, todos eles são músicos extraordinários. Mas eu acho que o brasileiro tem que dar valor a músicos extraordinários que existem aqui também. Yamando Costa, Thiago do Espírito Santo, Gleso Nascimento, Igor Wilcox, foi o que eu estou lembrando aqui. Uma série de músicos com trabalhos extraordinários. E assim, você vê que a porta sempre se fecha. Não, é que nós queremos o jazz. Assim, mas o que é o jazz na verdade, né, cara? Eu acho que cada país tem o seu jazz, cara. Jazz é estado de espírito. Jazz é o que você tira de dentro de você. Mas eu não quis entrar em debate, que também não tinha o porquê. Mas é uma coisa que me entristece muito isso. Então, cada vez mais, Sérgio, complementando o que você perguntou, o que você falou, cada vez mais eu vou colocar mais brasilidade no meu trabalho. De forma nenhuma eu vou abrir mão para tocar um dum 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 dum. Não, não vou fazer isso. Eu vou tocar um samba, eu vou tocar um baião, eu vou tocar um maracatu, eu vou tocar um tambor de crioula, eu vou tocar coisas nossas. Isso que eu acho super importante. Eu sempre falo com alguns alunos que eu tenho, pessoal, pô, isso é legal, vocês curtem rock, beleza, mas aprendam um pouco da nossa música. Isso é fundamental, porque se os grandes músicos lá de fora, os caras curtem o que nós fazemos aqui, por que que aqui não vai curtir? Você vê um Dom Patucci gravando um CD, porra, em homenagem ao Brasil, Paquito Rivera, vários outros, Tom Jobim sendo idolatrado com a bossa nova, o nosso jazz. No mundo inteiro o cara é idolatrado. Então, não abro mão, Serginho. Para mim, brasilidades, cara. Não quero botar política aí, porque eu não sou política. A única política que eu tenho é música. E eu acho que tem que ser a nossa música. Sem desgostar da música de fora, dos gringos. Não, gosto, curto. Mas eu acho que nós temos a obrigação de cada vez melhorar o padrão da nossa música.
São nossas raízes, né, Paulinho? Não tem como fugir disso.
Não tem como. Você escuta aquele tema, o ovo, do Hermeto Pascoal. Poxa, eu não vou deixar de escutar para escutar o Marcos Miller. Me perdoe, não quero levantar polêmica nenhuma, mas eu não vou deixar de escutar um tema do Hermeto, um tema de um músico brasileiro, um trenzinho caipira, para escutar uma obra internacional. Não vou fazer isso. Não vou.
Paulinho, eu vou te convidar para você pitaquear agora no Sons Brasil. O pitaco está na sua mão. O que que você está trazendo para a gente aí?
Agora eu vou dar meu pitaco. Olha só, é uma música de um grande músico. Ele tem um trabalho super legal, super versátil. Ele morava aqui em São Paulo, está morando agora em Poços de Caldas. E é um cara que eu conheço há 50 anos. Toninho Cruz. O Toninho trabalhou algum tempo com Zezé de Camargo, a dupla, né? E saiu para se dedicar à carreira dele, como professor, como músico instrumentista. E aí tá o meu pitaco. Calmaria com Toninho Cruz.
Vamos curtir, então, esse pitaco de Paulinho Oliveira nos Sons do Brasil. Calmaria com Toninho Cruz. A gente volta pro terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Terceiro e último bloco dos Sons do Brasil na área, vocês acabaram de ouvir, olha só, mais brazuca que isso é impossível, Jazz Godinho com Paulinho Oliveira. Paulinho, fala pra gente desse som que nós acabamos de ouvir.
Serginho, olha só, primeiro eu vou falar da galera que fez um som comigo. Bateria, Leonardo Carvalho. No cavaquinho, Anderson Ávila, um tremendo produtor de Florianópolis e um irmãozão. No sax, o Joab Estevam, soprano. A percussão foi uma percussão que eu coloquei sampleada muitos anos atrás. E a minha intenção foi colocar um baixo funkeado, um baixo eslepado, com a levada de pagode, um cavaquinho com a levada de pagode. E com a bateria tocando pagode, mas também quebrando, onde dava para dar uma quebrada, sabe, tirar a acentuação, e assim foi. Essa Jazz Godinho, eu achei muito legal isso, porque é um tema, é uma coisa muito brasileira, porém com essa informação de funk, funkeada, eslepada, aquele baixo eslepado. Então é um tema que eu acho muito interessante, as variações de harmonia que ela tem no meio, eu acho bem interessante, Sérgio.
Ficou muito legal esse Jazz Godinho aqui, olha só. E como o Paulinho, durante o programa, ele frisou muito essa coisa da brasilidade, eu acho que aqui, dentro do samba, do pagode, ficou bem claro o quanto de abertura, o quanto de possibilidades que a música brasileira e as raízes da música brasileira ela proporciona para se trabalhar bem essa coisa do jazz, né? E, Paulinho, eu tenho o próximo pitaco para dar aqui, mas eu sei que essa música ela faz parte também do seu trabalho. O Leandro Leatti, ele fez uma regravação agora da música Falsa Consideração, que é lá das antigas. Mas você tem uma história com essa música lá atrás também, não é? A primeira gravação dessa música, Paulinho Oliveira estava presente?
É, exatamente. E, rapaz, foi bem lá atrás, gravação do Marquinhos Satã, grande cara, grande cantor. E essa música, rapaz, ela é interessante, porque teve uma coisa que lá para trás, né? Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia os baixistas têm mais facilidade, né, de ter instrumentos importados e instrumentos de qualidade feitos aqui no Brasil. Só que naquela época era Fender, né? O baixista tinha que ter um Fender e tal. E assim, eu tava basicamente início de carreira, principalmente com gravação. E eu tinha, rapaz, um contrabaixo Giannini que eu adorava, que era um tremendo instrumento, só que as pessoas tinham aquela coisa de olhar o nome e, poxa, é Giannini. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, raspei o nome Giannini, tirei toda a pintura dele, ele ficou que nem aquele pinto sem pena nenhuma. E caí na estrada com ele. As pessoas perguntavam que baixo é esse. Aí eu falava assim, pô, cara, eu não sei, cara. Eu comprei esse baixo, mas eu já comprei ele assim. Eu não sei que baixo é esse. Rapaz, e essa música, o contrabaixo, é um contrabaixo Giannini, que tem um técnico na época. Ele perguntou pra mim que baixo era esse. E eu não respondi muitos anos depois, que ele já era meu amigo, já tava gravando assim, relativamente, bastante assim. Eu falei com ele, Luiz, aquele contrabaixo era um Giannini. Quando eu falei isso pra ele, ele falou assim, é, cara, mas passou um puta timbre que o instrumento tinha. Porque foi uma linha que a Giannini lançou com os captadores italianos. Então, realmente, o som era muito legal, cara. Então, vamos escutar o Leandro, um grande compositor, né, cara? Um grande cantor, uma figura extraordinária.
É isso aí, e estamos trazendo aqui então uma versão do Leandro Leatti para essa música Falsa Consideração, que já tem história dentro da música brasileira, no voz e violão. Ficou muito bacana, muito suave, muito legal. A gente vai ouvir essa versão aqui como Pitaco Sons Brasil, e a gente volta para a gente botar um ponto final no papo aqui com Paulinho Oliveira.
Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. Mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz num momento de prazer. De amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda há de encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco, sei que você vai me procurar.
com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí, você vai perceber que hoje eu tô numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas há males da vida que vem para o bem. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. Mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz num momento de prazer ou de amor. Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda já encontrará alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco, sei que você vai me procurar com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí, você vai perceber que hoje eu tô numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas há males da vida que vem para o bem. E aí, você vai perceber que hoje eu tô numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas há males da vida que vem para o bem. Agora eu sei.
Voltando depois do Pitaco Sons Brasil, Falsa Consideração com Leandro Learte, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 374 e com uma satisfação imensa de estar recebendo aqui Paulinho Oliveira para esse bate-papo, para a gente apresentar um pouco desse jazz brazuca que o Paulinho trabalha aí, muito bem feito, muito bem trabalhado. Paulinho, quero agradecer muito você ter aceito esse convite. Eu sei que a agenda é bem corrida, mas Paulinho deu uma mexida ali, encaixou pra gente poder bater esse papo. Já há um bom tempo eu queria receber o Paulinho aqui, mas claro, sempre há o tempo certo e este foi o momento. Paulinho, muito obrigado, viu?
Eu que te agradeço muito, Sérgio, pela participação, por poder mostrar um pouquinho daquilo que eu tô fazendo e sempre lembrando a todos os ouvintes, brasilidades, música instrumental brasileira. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Paulinho. E faz o seguinte, cara, eu sei que você tem músicas pelas plataformas, tem muito vídeo pelo YouTube, manda as redes sociais, as páginas aí, para que o pessoal possa acompanhar você nesse trabalho, no que você fez, no que você vem fazendo aí, no próximo lançamento. O espaço é seu, manda a nota pra galera aí.
Beleza, então, vamos lá. Eu tô no Instagram, @ Paulinho Oliveira Music, Facebook, Paulinho Oliveira Music também, tô no YouTube, Paulinho Oliveira Music, é tudo Paulinho Oliveira Music, é molinho. E no Spotify também tem um CD meu lá, eu tô vendo aqui com uma distribuidora para colocar outros lá, mas aí eu quero fazer mais organizado, porque agora também eu já aprendi melhor como fazê-lo. É isso. O TikTok eu tenho, mas eu não lembro como eu estou lá.
Conectado em todas as redes, não é?
Isso.
Muito bem, é só seguir o Paulinho nas redes, então. E aproveito aqui também, convido você a seguir os Sons do Brasil nas nossas redes, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil, onde todos os programas que foram ao ar, sem faltar nenhum, estão à disposição lá para você ouvir a hora que você quiser. Muito papo bom, muita música boa e olha, é só escolher. E Paulinho, pra gente seguir a tradição Sons do Brasil, a gente sempre encerra o programa, claro, com uma música do nosso convidado do dia. E hoje você está ocupando este trono, então...
Com muita honra.
Eu vou pedir pra você indicar uma música aí pra gente poder encerrar o Sons do Brasil hoje.
O nome dessa música é A Saga, e essa música é uma homenagem ao meu grande amigo, meu pai musical, Jorge Cardoso. E eu tenho uma participação comigo, né? Léo Carvalho na bateria, no sax o Gugu e na guitarra Juninho Albuquerque. A Saga.
Aproveitando e agradecendo a você que nos acompanhou durante esse papo, durante essa uma hora muito gostosa aqui com Paulinho Oliveira também. Esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita história e amor, humor, alegria e tudo mais. E claro, sempre com aquela esperança no coração de que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje. Paulinho Oliveira, prazerzaço, muito obrigado por estar com você aqui.
Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe muito, 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 muito.
Encerrando o Sons Brasil, então, com A Saga, com Paulinho Oliveira. Até a próxima semana.
Thank you.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.